Gordo Repórter é informação. Gordo Repórter é Brasil, é notícia.
O meu amigo Gordinho já está aqui com a gente. Alô, Gordinho, bom dia, meu irmão. O que foi?
O que foi isso? O que que houve?
O que que é isso?
Que susto.
Pegaram o Gordo aí, Léo.
O que que houve, Gordo?
Pegaram o Gordo.
Pera aí, deixa ele falar. Fala, Gordo. Bora ouvir o que o Gordo tem pra dizer.
Isso. Chegou gordo.
Botaram o cadeado no Gordo. Agora colocaram o cadeado no Gordo. Vamos fazer conexão com você pelo WhatsApp, Gordo. Deixa eu falar com o Léo aqui rapidinho. Josa, bota o Gordo aqui, traz o Gordo pra cá. Tá bom? Ele tá passando esse perrengue com... Ah, tá errado, aí tá errado. Gente, olha, notícia de última hora. Delegacia da Polícia Federal em Vitória da Conquista desarticula rede nacional de falsificação de dinheiro. Meu amigo, Operação Dracma nas ruas, Léo. Conta pra gente aí, Léozinho.
Daniel, é até difícil acreditar em uma coisa dessa, mas Conquista tem gente sabida demais. Essa mega operação está acontecendo tanto em Salvador como em Vitória da Conquista também, para desarticular essa quadrilha que vem falsificando notas aqui na cidade de Vitória da Conquista.
Pois é.
As apurações vêm de código 288 e, segundo informações, são moedas falsas, viu, Daniel? Esses elementos poderão pegar uma pena máxima somando de 15 anos de cadeia. Você acha que pega, Daniel?
Com certeza pega. Se tratando de Polícia Federal, essa galera pode até correr, mas não escapa. Olha, gente, essa é uma ação... essa ação, na verdade, é um desdobramento de investigações conduzidas pela Delegacia da Polícia Federal aqui em Vitória da Conquista, que identificou, Léo, você deve se recordar, o uso dos Correios para o comércio ilegal de cédulas falsificadas.
Sim.
Lembra lá atrás? Pois é, a galera agora desdobrou e chegou no seguinte grupo, né? Um grupo aí que utilizava as redes sociais para oferecer e distribuir dinheiro falsificado para diversas regiões do Brasil. E como parte dessa operação, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão em Feira de Santana, aqui na Bahia, e também na cidade de Rio Branco, no Acre, a capital do Acre. E esses suspeitos vão responder pelos crimes de moeda falsa e associação criminosa, cujas penas podem chegar a 15 anos de prisão. A Delegacia da Polícia Federal aqui de Conquista segue à frente com essas investigações e continua, Léo, monitorando possíveis ramificações da quadrilha. Daqui a pouco a gente deve trazer mais informações sobre essa operação deflagrada agora de manhã pela Polícia Federal em todo o país, tá? Alcançando aí Feira de Santana, Acre, e com resultado do trabalho feito pela delegacia em Vitória da Conquista. Será que desbloquearam o Gordinho?
Será?
Será que tiraram o cadeado do Gordo? Alô, Gordo, bom dia, meu irmão.
Ué, o que que tá... que isso, tá acontecendo, isso? Gordo? Não.
Juju tá esculhambando, é você que tá esculhambando com ele? Tá fazendo bullying?
Tinkwink!
Ô, Tinkwink, que foi? Ali, ó, ele tá pedindo ajuda, a gente tá de brincadeira, vá pelo telefone. Vá pelo telefone.
Vamos tentar ligar aqui.
Fala de esculhambação, deixa eu falar um assunto sério com vocês aqui, que ontem, viu, Léo? Ontem nós tomamos um baita de um susto. Eu recebi a informação de que um professor,
sim,
havia sofrido um mal súbito na Rosa Cruz e que tinha sido socorrido pela equipe do Sintrans e encaminhado para o hospital. E aí logo comecei a apuração querendo saber quem é esse professor, como foi isso e qual é o estado de saúde dele. E para minha surpresa, Cris, quando eu comecei essas investigações e essa apuração,
sim,
logo descobri que se tratava do querido professor Raimundo Viana, um dos sócios do Colégio Opção, um dos sócios da Fainó. Ele estava ontem, Cris, numa reunião lá no Colégio Opção, quando passou mal, ele teve um mal súbito e o pessoal entrou em desespero. Estava ele, estava a professora Rosália, a turma do Opção desceu correndo ali no INSS, que fica em frente, para ver se encontrava algum médico perito que estivesse lá de plantão e que pudesse socorrer. E aí, Léo, encontraram a turma do Sintrans, que graças a Deus, olha a importância da formação continuada do servidor público. A turma do Sintrans tinha passado recentemente por uma capacitação em primeiros socorros. né? E entre essas informações, eles aprenderam como fazer, Cris, o RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar, aquela massagem que você faz, sim, quando o paciente está em parada cardíaca. Eles conseguiram fazer isso e o professor voltou. Conseguiram ressuscitar e então acionaram a equipe do SAMU 92. A equipe do SAMU chegou com a unidade básica, mas não daria conta. Tiveram que chegar com a UTI móvel. Sim. E foi tudo muito rápido. Graças, que bom,
graças a Deus.
Foi tudo muito rápido. Eles, quando chegaram lá, perceberam que o professor estava em um quadro que a gente chama de fibrilação atrial, que é quando o coração sai do ritmo sinusal. É uma espécie de arritmia. E então eles começaram a massagem cardíaca no professor. Na verdade, fizeram uma cardioversão elétrica, que é aquele desfibrilador.
Sim.
Deram um choque para colocar ele de novo em ritmo sinusal. Precisaram entubar o professor lá mesmo, né? E agora ele está internado na UTI do Hospital SAMUR. O estado de saúde dele inspira cuidados, né? A equipe médica deve começar hoje, Léo, o desmame, né, dessa medicação, porque ele está em coma induzido. Então vão começar a retirar a sedação hoje para ver se ele responde bem. E aqui eu quero mandar um abraço para Dona Fia e os seus filhos e os seus netos, que é a esposa do professor Raimundo, querido Rai, e dizer que nós estamos aqui, viu, Fia, orando por vocês, orando pelo professor Raimundo, não é? Que estava ontem trabalhando quando esse mal súbito aconteceu. Então, que nós tenhamos fé nesse momento tão delicado da vida, e eu tenho certeza que o professor vai sair dessa vai voltar em breve para a sala de aula, que é o lugar onde ele se inspira e inspira tanta gente, né? Todos nós que fomos alunos de RAI, né? E que tem uma gratidão enorme pela vida dele, que sem sombra de dúvida é um dos maiores educadores que nós temos aqui em Vitória da Conquista. Então, um beijo no coração aí de Dona Fia, do Raimundo Júnior, né? De toda a família que nesse momento está ali acompanhando apreensiva as novas informações sobre o estado de saúde do educador Raimundo Viana. Cris, está faltando banco de leite.
Está
faltando leite no banco de leite, Cris.
Isso, é verdade, viu, meu amigo Daniel Silva? Olha, a gente vai trazer essas informações para você que está acompanhando o Brasil Notícias. O banco de leite humano do Hospital Municipal Isaú Matos enfrenta queda no estoque e pede doações. A unidade, viu, Dan, precisa de 160 litros de leite materno por mês para atender bebês prematuros internados. Mas desde o fim de 2024, a arrecadação, Dan, tem sido apenas de 116 litros. Tá aí, precisando aí, pelos meus cálculos, o quê? 34 litros aí em déficit, né? Segundo a coordenadora, Orlanda Barreiras, a redução ocorre em períodos como férias e carnaval, afetando diretamente os recém-nascidos internados. O leite materno é essencial para fortalecer o sistema imunológico e garantir o desenvolvimento dos bebês. Então, você que é mãe, que está acompanhando agora o Brasil Notícias, tem essa possibilidade de doar, preste atenção. Olha, mães com alta produção de leite podem doar apresentando exames do pré-natal. Não podem ser fumantes, consumir álcool, drogas ou medicamentos incompatíveis com a amamentação. As doações podem ser feitas no banco de leite das 7 da manhã às 7 da noite, um horário aí especial para você, que de repente pode se dirigir até o banco de leite humano para poder aí realizar a sua doação, ou por meio da coleta domiciliar. Tem ainda essa possibilidade, onde uma equipe retira o leite nas residências das doadoras. Você pode entrar em contato aí, ó, por meio do telefone que eu vou trazer agora para você, para saber também mais detalhes, de repente esclarecer outras dúvidas. Anote aí, 3420-6237. Vou repetir, 3420-6237. Dan, essa aqui é uma doação tão fundamental quanto a doação de sangue.
Com certeza.
Eu já tive uma bebê, eu até me emociono quando eu lembro disso, eu tive uma bebê prematura ali no Isaú Matos, que precisou também desse leite materno, de uma doadora, de uma mãe que se sensibiliza, sabe, com a dor da outra mãe, e que sabe também que quando a gente é mãe, a gente consegue identificar, a gente consegue, assim, sensibilizar com uma maior facilidade com a necessidade do outro.
E tem mulheres que produzem muito leite, né,
Cris? E é verdade, produz muito leite, e você pode aí. E tantos prematuros ali precisam, Dan, que é uma questão mesmo de sobrevivência.
Ajuda, minha gente, muito. Ajuda. Deixa eu puxar o gordinho pra cá. Cadê você, gordo? Vem cá, Tinkwink. Tá melhor? Deixa eu ver como é que tem esse áudio seu aqui. Bom dia.
Bom dia, Dadá.
Agora sim. Que bom.
Agora
bom
vai.
Dia, bom dia.
Juju, Betito, Leozito, Bom dia, minha querida e amada cidade de Vitória da Conquista. Tá filé agora, tá, Dadan?
Agora tá filé. Eu preciso tratar aqui com você de um assunto aqui. E aí você, com aquela vozinha de tinquinhuim, que aí você me quebra. Gordinho, a prefeita Sheila Lemos foi ontem a Salvador e cumpriu uma agenda extensa, tanto lá na Assembleia Legislativa, quanto na UPB e também no Tribunal de Justiça da Bahia. Você acompanhou essa agenda da prefeita, Gordo?
Acompanhamos sim, viu, Daniel Silva?
O que que você tem de detalhe aí, filho?
É uma visita nesse momento mais de cortesia. Porque pela primeira vez na história, uma mulher comanda a Assembleia Legislativa da Bahia de fato e de direito. E a prefeita, mulher de conquista, então ficou uma visita que encaixou, viu, Daniel Silva?
Encaixou, inclusive, ontem foi a posse, não é isso, Gordo?
Isso, ela tomou posse de forma definitiva. E eu posso afirmar a você que essa visita de Sheila com a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia encaixou a visita.
Muito bem, agora ela também
teve uma agenda.
Não foi, viu, Gordo? Só para poder lembrar aqui que na Assembleia Legislativa a prefeita não chegou de pasta vazia. Eu sei que o principal tema desse encontro aí foi a criação da região metropolitana do sudoeste da Bahia, essa região que nós temos, a criação de uma região metropolitana que nós temos defendido aqui no rádio de Vitória da Conquista, pois sabemos dessa necessidade da gente criar essa região para atrair mais recursos para o sudoeste do estado. E a prefeita ficou muito feliz porque recebeu apoios aí para a criação dessa região metropolitana, que é um projeto de lei que já está em tramitação lá na Assembleia Legislativa. Mas daí, saindo da Assembleia Legislativa, a prefeita foi até a UPB, onde ela se reuniu com o presidente eleito da UPB, Wilson Cardoso, que é do PSB, prefeito de Andaraí. Não é isso, Gordo?
Exatamente. É a reunião com o presidente da UPB, que é do nosso partido, PSB, e uma reunião também bastante proveitosa. Em relação, voltando rapidinho ao assunto da região metropolitana de Vitória da Conquista, logo está chegando a hora de ir para o pleno do plenário, e eu não tenho dúvida que será aprovado com facilidade, e Vitória da Conquista, de forma atrasada, mas é justo que conseguiu agora, vamos se tornar uma região. Eu queria ver daqui em outros assuntos, para evitar tipo coisas da Via Bahia, enfim, outros assuntos que a gente possa bater na mesa agora, bater com força de forma e de direito, de fato e de direito, e dizer que Vitória da Conquista é a cidade regional de fato e de direito, viu, Daniel Silva?
Muito bem, olha, lá na UPB, Sheila conversou sobre os desafios, Cris, enfrentados pelos municípios e a necessidade de uma pauta transversal que supere as diferenças partidárias e construa soluções para as dificuldades enfrentadas pelos prefeitos. E a gente precisa mesmo, porque enquanto o partido estiver acima do coletivo, da cidade, a gente não avança, viu, Gordo?
Sabe as palavras.
É a melhor palavra que eu vi no texto da Prefeitura Municipal, essa que você citou agora, viu, Dandan?
É, precisa essa superar.
Essa bendita questão partidária, gente. Ave Maria, não como é? Eu fiquei feliz quando eu vi a notícia ontem, que ela vai se reunir com o Jerônimo, tem que reunir com o Lula, tem que reunir com quem quer que seja, com
quem tiver com a caneta. É quem tiver com a caneta. Gestor tem que ser pragmático. É com quem resolve. Eu falo com quem para resolver isso aqui. Ah, então tá. Exato. Então vamos sentar aqui para resolver. Não é? Agora, olha, já no final da tarde.
Da escritura também, Dadá?
É isso que eu queria falar. Já no finalzinho da tarde, Sheila esteve no Tribunal de Justiça para assinar o termo de cooperação para fortalecer as ações de regularização fundiária no município. E com o Corregedor-Geral de Justiça, o desembargador Roberto Frank, ela reforçou o compromisso de levar aí dignidade a diversas famílias conquistenses que recebem as concessões e o registro de legitimação dos imóveis concedidos, dando plenos direitos de propriedade aos seus proprietários. Traduz aí, Dan, ela foi buscar aumentar a regularização fundiária aqui de Conquista. Tem muita gente que mora no imóvel, né? Que é seu, de fato, mas não é seu por direito. E aí a gente, a prefeitura foi buscar esse recurso aí para firmar esse convênio para que possa dar celeridade ao programa Morar Legal, um programa aqui de conquista que já beneficiou mais de 8 mil famílias e agora eles vão expandir para o Nova Cap, Vila União, Santa Helena e Cidade Modelo, né? Além de da parte de cima ali do Bruno Bacelar. Então, Santa Helena, Cidade Modelo, Bruno Bacelar, são alguns dos municípios, alguns dos bairros aqui do município que serão beneficiados com essa expansão do Morar Legal, né? Por meio desse convênio que foi firmado ontem junto ao desembargador Roberto Frank, viu, Gordinho?
Boa notícia também. Olha, gente, a casa é importante. É o maior sonho do ser humano. Meu Deus do céu, espera aí que tá ligando aqui.
Tudo bem, Gordo. Enquanto você olha em seu telefone, eu só preciso lembrar que...
Seu Daniel Silva.
Sim, Gordo.
Só quem sabe é que passa. Você tem a casa, mas quando você ganha a escritura, Dandan, é uma coisa que mexe não só com a pessoa que tá recebendo, com a família. A escritura é tudo.
Com certeza. Olha, gente.
Olha que nós estamos vivendo aqui agora, Conjunto da Vitória. Vimos a parte baixa do Santa Cruz, a parte do Santa Helena, Vila Serrana 1, Vila Serrana 2, Ubis 4. É importante demais a questão da escritura. Mas, seu Daniel Silva.
Deixa eu só lembrar aqui, Gordo.
Eu estava aqui ao vivo agora com você, viu?
Gordinho, só me permita aqui. Lá em Salvador, estiveram na comitiva da prefeita o chefe do gabinete civil, Ivanildo Silva. Sim. O procurador-geral do município, Jonatas Meirelles, o secretário de Desenvolvimento Social, Michel Farias, o secretário de Comunicação, Luiz Fernando Lima, e o diretor de Habitação, Nildo Freitas. Vambora, Gordinho, segue a pauta.
Meu Deus do céu, o que é esse telefone meu? Meu Jesus Cristo.
Calma, Gordo.
Mas, Dandan...
Correndo, que eu tô com pouquíssimo tempo, vambora.
Pronto, Caroline, do Núcleo de Educação, do Núcleo de Saúde...
Sim.
Entrou em contato comigo aqui agora. Eu preciso da nota. Eu sei que o programa está corrido, mas ela acabou de me mandar agora a nota que nós pedimos ontem.
Tô vendo aqui.
Em relação ao Núcleo de Saúde. Mas por conta do horário, eu imagino que não vai dar tempo, né, Dandan?
Olha, o que ela diz aqui na nota é que a unidade, o Núcleo Regional de Saúde aqui de Conquista, atende cerca de 7 mil pacientes na dispensação de medicamentos, garantindo acesso contínuo a tratamentos essenciais. E aí diz que tem um compromisso de aprimorar o atendimento, a unidade passa por obras de infraestrutura para melhor acolher os usuários, proporcionando mais conforto e eficiência no serviço. É a diretora da Dires que está dizendo, né? E dizendo que durante esse período de melhorias, a CESAB reforça sua dedicação em minimizar eventuais impactos, contando com a compreensão da população até a conclusão das intervenções. Então, estão pedindo aqui a compreensão, né? Porque estão passando por obras e por isso o transtorno. E diz também que além das obras estruturais, a partir de abril, um novo sistema de controle de estoque e automatização permitirá um planejamento mais preciso da dispensação de medicamentos. Olha aí, é compromisso, hein, Carol? Com essa tecnologia, os pacientes serão informados sobre o dia e horário para a retirada dos insumos, reduzindo o tempo de espera e garantindo mais transparência e agilidade ao serviço. A assistência farmacêutica estadual segue como prioridade do governo da Bahia, com investimentos contínuos para assegurar um atendimento humanizado e eficiente para toda a população. E reforça também aos pacientes buscarem ir na data agendada do atendimento. O que tem mais dificuldade tem sido os pacientes indo buscar fora do agendamento e não deixamos de atender, mas acaba ampliando a fila e a espera do atendimento. Muito bem, tá aqui então a resposta da 20ª Dires. A gente só precisa, viu, Carol, dar uma acelerada aí nessas obras, porque a demanda por infraestrutura é antiga, minha irmã, é antiga. E aí pede a compreensão dos usuários também. 8h44, eu preciso fazer um break, daqui a pouco eu volto com o Brasil Notícias. Fala, Gordinho.
O Anderson do blog tá mandando informações pra gente agora, de última hora. Acidente grave agora na Praça Vitor Brito, entre um carro, um veículo de passeio e um caminhão na Praça Vitor Brito, além do acidente grave, trânsito travado, informações do blog do Anderson agora, viu, Daniel Silva?
Atenção, você que tá passando aí pelo centro de Vitória da Conquista, tá vindo aí da Zona Sul em direção ao centro, viu que tem uma movimentação intensa, é acidente, tá, gente? Então, se puder, procure vias alternativas para que você saia desse vulco-vulco que é o centro da cidade. Eu vou fazer um break, daqui a pouco eu volto com mais notícias.